hematoma subdural crônico. Médico explica as causas e as formas de prevenir a doença. O Dr. Luiz Lavradas esclarece as dúvidas sobre esse assunto. E a gente relaciona também aqui com o caso do ator, né, Tony Ramos. Dr. Luiz, ele já está conosco. Ele é neurocirurgião do Hospital São José de Criciúma. Dr. Luiz Lavradas, bom dia.
Bom dia, Jair. Prazer conversar com vocês.
O prazer é nosso, doutor. É um tema interessante, né? O que é o hematoma subdural crônico?
O Jair, o hematoma subdural crônico, ele trata-se de um acúmulo de sangue numa região abaixo da calota craniana, entre o cérebro e a calota craniana. E com isso ele acaba gerando algumas repercussões no cérebro, né?
Certo. O que causa isso, doutor? Tem uma influência genética? É a forma de vida, de alimentação? O que que causa?
O mais comum é eu acometer pacientes idosos, né? Por que que isso acontece? O crânio, ele tá dentro contido o cérebro, né? Dentro da calota craniana. E o cérebro, quando é jovem, ele ocupa quase com toda a calota craniana. No paciente mais idoso, esse cérebro começa a diminuir. A gente chama de atrofia. É normal da idade. Uhum. Com isso, criam espaços entre o cérebro e a calota craniana. E, por vezes, esses idosos, após uma queda ou após o uso de alguma medicação que favoreça sangramentos, que afine o sangue, podem sofrer um trauma e romper pequenos vasos no cérebro. Esses vasos começam a sangrar e acumular nesses espaços que passaram a surgir com a idade.
Perfeito. Doutor, há algum tipo de sintoma, alguma dor, algum aviso que denote, então, a importância de procurar o médico?
Sim, quando a gente nota, principalmente nesses pacientes idosos, que há uma mudança importante do comportamento, algo associado à confusão mental, ou alguma fraqueza em algum dos membros, dificuldade de fala. Isso geralmente é um quadro um pouco arrastado, que pode levar uma, duas semanas com evolução progressiva. A gente tem que ligar um alerta e buscar o quanto antes um atendimento.
Uhum. Quais são os exames feitos para identificar o problema, doutor?
Os principais exames incluem a tomografia de crânio, que é mais disponível e de mais fácil acesso, rápida também. Porém, também a ressonância magnética, ela traz ainda informações até mais valiosas, mais detalhadas sobre a lesão. Mas são esses dois principais exames.
E quais são as opções de tratamento, doutor, para um paciente com um hematoma subdural crônico?
Quando o hematoma não é muito grande, a gente consegue fazer ainda um tratamento conservador. Por exemplo, se o paciente toma alguma medicação que afine o sangue, como antiagregantes ou anticoagulantes, a gente pode suspender e observar o paciente para ver se ele tem uma melhora, se o corpo responde e reabsorve. Porém, em casos que estão muito grandes, que não respondem a nada ou que estão levando a déficits no paciente, aí são necessários lançar a mão de tratamento cirúrgico.
Ok. O ator Tony Ramos é citado, né, em citações ou em matérias que falam sobre esse problema. É isso que ele tem também, doutor?
Sim, ele passou por isso, teve que passar inclusive por um procedimento lá no Rio de Janeiro para evacuar esse hematoma, porque estava comprimindo o cérebro dele, levando os sintomas dele.
Ok. O que foi feito? Que tipo de procedimento foi feito no caso dele, doutor?
No caso dele foi um procedimento que a gente chama de uma trepanação. É um orifício no crânio do paciente com um pequeno corte, onde após abrir esse orifício, a gente abre a cápsula lá do hematoma, evacua esse hematoma ali de dentro, descomprimindo aquele cérebro, e é mantido por alguns dias um dreno naquele local que impede que recolete essa coleção, esse hematoma no local, e o cérebro possa reocupar novamente aquele espaço que o hematoma tinha tomado para ele.
Você falou sobre uma possível queda, né? E também o uso de medicamentos que afinam o sangue. Há outros fatores de risco também, doutor?
Alguns fatores de risco estão associados também ao uso de... Os pacientes que tiveram que fazer o uso daquelas válvulas de derivações. Podem ser crianças que usaram por algum tipo de aumento do líquido no cérebro, que a gente chama de hidrocefalia, Pode ser até no próprio idoso que buscou essas válvulas para tratarem essa hidrocefalia. Às vezes, em alguns momentos, as válvulas podem drenar de forma excessiva e como se fosse promover aquela desidratação do cérebro, como se o cérebro murchasse, diminuísse. E aí isso causa também uma chance maior, por apresentar mais espaço, o cérebro está diminuído, de ocorrer esses sangramentos. Esses são os principais envolvidos na gênese da lesão.
Doutor, se não for tratado, não por negligência, mas por desconhecimento, ou pela falta de um diagnóstico, o que pode acontecer?
Então, a tendência é o paciente ir piorando, os déficits se agravando mais, o paciente pode evoluir até para o coma, e obviamente o paciente em coma ele pode ter diversas complicações, evoluindo até para o óbito. Mas realmente, assim, é um procedimento, uma doença que quando é diagnosticada logo, bem tratada, a recuperação é bem boa e bem rápida, bem célere. Então, realmente é só ficar atento para evitar que isso se arraste por muito tempo e venha a ter consequências mais graves.
Você falou agora há pouco que são casos mais presentes na velhice, né, nos idosos. Mas também falou agora que em casos, né, de crianças que têm que usar esse procedimento, ele pode aparecer mais cedo. Há casos em que ele pode se manifestar antes da velhice.
Sim, existem casos. São raros, porque como expliquei lá no início, o cérebro do jovem ele é mais robusto, e ele ocupa geralmente essa calota craniana no interior dela todo, não deixando espaços para esses acúmulos de sangue ou de líquido. O crônico ele geralmente é algum vasinho que rompeu e fica ali babando por alguns dias e acaba ocupando esses espaços. Quando é jovem, como não tem esse espaço, mesmo que aquele vasinho rompa, não tem onde ele ocupar, e rapidamente ele acaba sendo controlado, né, pelo processo de coagulação do próprio paciente. Então é raro em jovens, mas não é impossível de acontecer após um trauma também de maior intensidade.
A dona Lourdes nos cumprimenta aqui pelo WhatsApp e diz assim: bom dia, o doutor Luiz é um profissional muito competente, cuidou do meu marido.
Bacana, um abraço para Lourdes.
Existe alguma medida preventiva, doutor, que os pacientes podem tomar para reduzir o risco de desenvolver o hematoma subdural crônico?
Na verdade, cuidados principalmente com o lar, né? O local onde o paciente mais se acidenta, o idoso, geralmente é no lar, né? Com tapetes, escorregadios, às vezes questões com os degraus, o local, o banheiro, que é um ambiente muitas vezes escorregadio. O paciente tem que tomar muito cuidado com esses locais, que é onde mais eles sofrem acidentes, é dentro do próprio lar. Então é a higiene do ambiente, nesse sentido, buscar evitar que tenha mesas, às vezes, de centro, no local de passagem do idoso. Tudo isso ajuda a prevenir, porque o resumo é evitar que ele tenha o trauma, né? Depois de ter o trauma, fica um pouquinho mais difícil de reverter algo que aconteceu.
Uhum. Então a manifestação do problema está ligada a uma batida na cabeça, doutor, é isso?
A grande maioria, sim, a grande maioria. Uma pequena, obviamente os medicações para afinar o sangue, elas só aumentam a possibilidade disso. Em alguns casos eles podem até causar espontaneamente alguma ruptura. Quem usa esses antiagregantes, anticoagulantes, deve perceber que sempre tem marquinhas roxas no corpo por causa de qualquer pequena batida que tem. Então, na cabeça não é diferente, só que isso ocorre lá dentro do crânio. Então, esses pacientes em si têm risco aumentado também de desenvolver. Porém, o trauma é disparado a principal causa.
O hematoma subdural crônico pode ser também, doutor, a consequência do tratamento de um outro problema, como se fosse uma contraindicação?
Na verdade, ele pode se acumular ali, como eu falei, na hidrocefalia, quando utilizam uma válvula para drenar o líquido do cérebro, o cérebro fica um pouco mais murcho, ou drenou demais, ele pode levar a isso também. Porém, o subdural crônico ele tem uma característica diferente, porque existe um subdural agudo também, que é aquele que ocorre de forma mais repentina. Esse geralmente é associado a traumas mais intensos, como uma batida de carro, uma queda de grande altura. Esses, inclusive, acometem mais os jovens, né, que sofreram algum tipo de traumatismo ou agressão, qualquer que seja, que geralmente eles levam à fratura da calota craniana, são mais intensos e são um pouco diferente desse crônico. Estão no mesmo local, são subdurais, como a gente chama, no mesmo local, só que essa distribuição no tempo é um pouco diferente. O agudo é um trauma mais intenso que aconteceu no momento. O crônico é aquilo, ficou babando algum vasinho ali por causa de um pequeno trauma, que muitas vezes a família nem dá valor, porque parece pequeno, o trauma, e aquele vasinho fica alguns dias, até semanas ali, acumulando sangue, acumulando sangue, acumulando sangue, até a hora que toma um grande volume e repercute no paciente.
Ele pode se manifestar como um derrame também, doutor, é isso?
Exatamente, muitas vezes simula engano, até o pessoal pensa que teve um AVC, algum tipo de derrame, por fazer alguma dificuldade de fala, às vezes por algum déficit de alguns membros, aí simula realmente o AVC. E aí os exames de imagem é que vão ser fundamentais para poder diferenciar um do outro.
Você falou numa agressão, um acidente, uma batida forte. Nesses casos, doutor, por menor que seja, vamos colocar aqui uma situação de um futebol, por exemplo, né, onde os atletas batem muito a cabeça, né, ao disputar uma bola. Um caso assim, ou até menos grave, ele requer logo uma atenção especial e o exame de imagem, é isso?
Exatamente, quando tem alguns sinais de alerta, tipo perda de consciência, confusão mental, amnésia, vômitos associados, paciente que teve crise convulsiva, por exemplo, após o trauma, apresenta alguma fraqueza ou sonolência excessiva, agitação excessiva, todos esses são sinais de alerta que tem que ficar atento e necessitar realmente uma avaliação médica para ver se é necessário realmente um exame de imagem e descartar algo mais sério.
Perfeito. Doutor, nosso muito obrigado. O assunto é interessante, claro, especialmente para quem nunca ouviu falar, né? Quem já passou por uma situação como essa tem uma ideia, como a dona Lourdes aqui, que citou você como uma referência, bom atendimento. Ela cita aqui e elogia o hospital e o seu atendimento também, né? E fica aqui o alerta. Né? Pessoa sofreu um trauma, um problema, bateu, caiu de bicicleta, de skate, enfim, né? Logo procurar exame de imagem para não deixar que nasça um problema ali escondidinho, camuflado e daqui a pouco se transforme num problema mais grave, né, doutor?
Exatamente. É importante realmente a gente falar sobre esse assunto, até para desmistificar e tornar algo de conhecimento público da população, para que a gente possa evitar desfechos ruins, né, nesses pacientes.
Doutor Luiz Lavrados, neurocirurgião do Hospital São José de Criciúma. Doutor, muito obrigado, boa semana, bom trabalho.
Muito obrigado, foi um prazer conversar com você, Jair. Um
Prazer
abraço a
foi
todos.
nosso. Obrigado, doutor. É importante, né? Abordar um assunto que tem um termo também diferente, desconhecido para muitos, né? E que é o caso em que está passando o ator Tony Ramos. A doença é caracterizada pelo acúmulo de sangue entre o cérebro e o osso do crânio. E entrou ainda mais em evidência após o ator ser diagnosticado e precisar passar por cirurgias. Claro que a imprensa abordou o assunto, ele entrou em discussão, né? E nós estamos falando aqui também porque serve de alerta para todos nós, né? Embora ele seja uma pessoa famosa, né? É um ser humano como todos os outros têm. Todas as necessidades que nós temos também, né? E caso haja um problema parecido, é necessário que logo se atente a fazer os exames necessários para não ter um problema aí agravado. Pode até ser simples, mas tem que passar pelos procedimentos que foram aqui aconselhados, né, pelo doutor.